Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Bem-vindos ao Porque Sim Não É Resposta com o psicólogo Eduardo Sá. Olá, Eduardo.
Olá, Ricardo.
Hoje vamos falar da pressão mediática sobre os atletas de alta competição. Naomi Osaka é a número 2 do ténis mundial, decidiu boicotar as conferências de imprensa no âmbito do torneio de ténis Roland Garros. Alega que se trata de uma questão de saúde mental, compreendo o interesse, mas diz que a pressão dos jornalistas a prejudica. Depois de ameaças, de multas e de expulsão, Naomi Osaka acabou por desistir desta competição. Ela disse num comunicado que falar com a imprensa algumas vezes é como estar no chão a ser pontapeada. A imagem é muito dura. Temos aí o europeu de futebol já à porta. Eduardo, a pressão mediática pode realmente prejudicar o desempenho desportivo?
Pode. Pode, Ricardo, porque a determinada altura já nos custa perceber que os atletas têm um discurso pré-fabricado.
Exatamente.
Ou seja, são
politicamente corretos. É sempre jogo a jogo e dar o meu melhor.
Sim, sem dúvida nenhuma. O importante é a equipa. De facto, marcar um golo ou não é uma coisa absolutamente insignificante, etc, etc, etc. O que faz com que a mais-valia de uma conversa fique por ali. Não tem graça, não perde toda a alma. E depois, de facto, esta pressão permanente faz com que um atleta de alta competição precise ter força física, resistência, uma tolerância à frustração absolutamente fora de lugar, mas depois precisa ter um perfil que aguenta tudo o que é o apoio, às vezes entusiástico, às vezes verdadeiramente idolatrante, de muitos adeptos, e depois o cair no esquecimento, que para muitos é cair em desgraça, sempre que no fundo não há uma criança que se chegue com um papelinho ou uma camisola a pedir um autógrafo. E portanto isto é tão exigente, que faz de um atleta quase um herói potencial, quando é uma pessoa que tem uma história, tem uma relação amorosa que às vezes anda constipada, tem filhos que fazem birras e outros que não dormem de noite, tem alguém doente, tem todo um staff que às vezes, em vez de ajudar, é um mundo estranho e violento em muitos momentos, uns empresários que às vezes merecem muitas reticências, e portanto é uma pressão tão grande, que aquela ideia de que quando se chega lá depois é só assumir o desafio e jogar até transpirar a camisola, não é verdade, porque quando se lá chega, a cabeça muitas vezes ficou no balneário, ou ficou em casa, ou ficou no caminho para o estádio, e as pernas pesam que se fartam.
E nós temos na memória, as gerações mais novas já não viveram isso, mas temos na memória casos como, por exemplo, de um grande atleta português, do Fernando Mamed, que muitas vezes desistia já na corrida, quando, às vezes até quando as coisas estavam a correr bem. E isso para nós é sempre um pouco incompreensível, porque o Eduardo, como explicava, nós olhamos para estas pessoas quase como para heróis, num sentido quase mitológico,
sim,
da palavra,
sim,
dos heróis, sim, da mitologia. Olhamos para estas pessoas como super-humanos, não é?
E, no entanto, eles também têm ataques de pânico, e às vezes ficam com um ataque de pânico tal, que têm a baliza rigorosamente aberta e chutam para o lado. E às vezes deprimem. São poucos os atletas que assumem o quanto isso têm impacto neles e que se deprimiram em determinadas alturas. Quando se lesionam é uma absoluta catástrofe, porque de repente passam de heróis quase mitológicos a pessoas que têm que estar ali a lutar por um movimento minuto a minuto quando estão em reabilitação. E, portanto, este registro, que é todo muito luminoso, muito charmoso, muito, muito desafiador, porque ainda por cima estas pessoas parecem ter acesso a todos os brinquedos, todos, que lhes passam pela cabeça, mesmo que porventura possa ser uma marquise, que possa estar um bocadinho a mais num edifício qualquer, e depois, no resto do tempo, elas são só pessoas como nós. E esse lado faz com que estas pessoas sejam tristes meninos ricos, sejam muitas vezes muitíssimo mais solitários do que parece, porque mesmo as pessoas que se aproximam deles e que gostam deles, aparentemente, faz com que eles tenham um pé atrás, sempre um pé atrás, porque tudo aparece nas páginas de jornais, o que devia e o que não devia, e de repente eles estão sob um sufrágio que lhes tira a respiração quase o tempo todo.
E é gente muito jovem, não é? Estamos a falar...
São pequeninos.
De miúdos, 18, 19 anos, 20 anos, não é?
São muito pequeninos. Às vezes são pequeninos demais. Às vezes eu pergunto-me se nós, na ânsia de produzirmos atletas de alta competição, nós estamos a ser profundamente irrefletidos ao permitir que eles vivam em academias viradas para o desporto, porque no fundo nós estamos a subverter o essencial do desporto. Eu conheço muitos atletas de alta competição que em off assumem muitas vezes que a última vez em que jogaram futebol, por exemplo, com o gosto de jogar, tinham 6 ou 7 anos e que a partir daí entraram numa espécie de engrenagem em que ninguém lhes permitiu serem, que fossem pequeninos e que fossem adolescentes e que crescessem quando fosse de crescer. E eu acho que a ganância tal, nesta ânsia de produzirmos jovens geniais, quando eles são só jovens e às vezes vêm dos meios mais inacreditavelmente desfavorecidos, espatifa a vida deles, mais do que pode parecer, e em cada um ou outro que está nas vistas e que é de facto um vencedor, há uma multidão de outros que ficaram como promessas e que morreram como promessas aos 15, aos 16, aos 17 e aos 18, o que é tudo o que não devia ser.
E ninguém os prepara para a fase seguinte, não. Verdadeiramente? Ou esse é um trabalho que está a ser feito, já começa a ser feito?
Não. Eles às vezes vêm de países sul-americanos, vêm sozinhos, às vezes não trazem família, às vezes não dominam nem conhecem a língua.
Claro.
Caem numa realidade que lhes é absolutamente adversa. Tão depressa têm um departamento de futebol mais ou menos aconchegante, mas não é uma família, não vale a pena imaginarmos isso. É no fundo uma espécie de colégio interno que eles vão viver e diante do qual sofrem imenso, 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 imenso. E eu acho que a determinada altura nós devíamos discutir isto, porque há muitos pais que fazem sacrifícios inacreditáveis para os seus filhos serem ídolos do desporto, e às vezes não medem as consequências daquilo que lhes privam em nome de um sonho que não fica muito claro se é o sonho dos filhos, se é o sonho dos pais.
Essa era a minha próxima pergunta, Eduardo, precisamente porque nós hoje em dia temos as academias de futebol, por exemplo, que em Portugal têm um papel muito, muito forte, e os pais quase que empurram os miúdos para aqueles treinos de captação, para aquelas academias, na esperança de que o miúdo possa vir a ser um craque, não é?
Sim. E onde eu gostava muito... Desculpe, Ricardo.
Não, conclua, por favor.
E onde eu gostava muito que os filhos pudessem ser expulsos do jogo por mau comportamento dos pais fora do jogo.
Exato.
Porque era uma maneira de nós começarmos a educar os pais. Porque a maneira como os pais vão a jogo, a maneira como se relacionam com os atletas da própria equipa, os da equipa adversária e com os treinadores, são tantas vezes um exemplo tão inacreditável de tudo o que não é desporto, que no dia em que se possa expulsar do jogo um filho por mau comportamento dos pais, Eu acho que as academias estarão a dar um passo fundamental na educação destes miúdos, porque até nisso eles estão sozinhos. Estão sozinhos de tal forma que até os pais lhes exigem este mundo e o outro, como se eles não estivessem ali só para brincarem com uma bola e para irem a jogo, para tentarem, só para tentarem ganhar.
Eduardo, voltando aqui ao início da conversa, a esta decisão da Naomi Osaka, número 2 do ténis mundial, é uma das atletas mais bem pagas em todo o mundo, e aqui também no, assumindo o papel de jornalista, há um interesse, claro, do público em matérias relacionadas com o desporto, com a performance desportiva, com o jogo, com a forma como o atleta se prepara e como triunfa ou perde, mas é muito difícil estabelecer este equilíbrio. Nós conseguimos, enquanto sociedade consumidora de desporto, perceber bem esta atitude, entender bem esta atitude? Se fosse um jogador de topo mundial, mas vamos imaginar que o Cristiano Ronaldo deixava de falar aos jornalistas, iríamos compreender isto?
Iríamos tomar como uma espécie de capricho, um vedetismo.
De birra, não é?
Sim, vejam lá, agora dou-lhe para aqui. Ricardo, eu acho que são estes exemplos que nos obrigam a perceber que estas pessoas são pessoas como nós e têm direito, embora tenham uma exposição às vezes verdadeiramente sufocante, têm direito à sua privacidade, que é uma coisa que nos esquecemos, que elas também têm toda a legitimidade de reclamar.
Mesmo que partilhem parte da vida delas nas redes sociais, não é?
Mesmo que partilhem um bocadinho da vida delas e que passem porventura a partilhar menos. Mas o que eu acho importante também é que tudo isto não sejam declarações de circunstância. É importante perceber que estas pessoas existem, têm toda uma realidade semelhante à nossa, mas por favor, poupem-nos a elas e a nós a discursos pré-fabricados, porque isso é um atentado a tudo o que elas têm de bom para nos ensinar e a tudo aquilo que nos exemplos delas nós podemos ir buscar para aprender.
E pode sempre partilhar connosco as opiniões ou mesmo sugerir temas para estas conversas com o Eduardo Sá. Basta usar o endereço de e-mail eduardosa@observador.pt. O Porque Sim Não É Resposta na Rádio Observador vai para o ar depois do Jornal das 5 da tarde. Fica também sempre disponível em podcast. Regressamos na sexta-feira. Bom feriado, Eduardo. Um abraço.
Bom feriado também. Um abraço para si, Ricardo.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.